Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje eu tenho a honra de receber o professor Luiz Augusto.
Muito obrigado pelo convite, Lutz. Um prazer estar aqui representando toda essa galera que me segue nas redes sociais.
Boa, cara. Obrigado. Eu te encontrei por acaso, encontrei seu conteúdo por acaso. E eu comecei a assistir ali, ver alguns posts, algumas coisas. Depois olhei seu canal no YouTube, pesquisei também sobre o tema. E fiquei curioso para entender mais sobre esse mundo, assim, sobre esse universo. Eu gosto de trazer galera da física, da matemática aqui, porque eu gosto muito de ciência, mas eu acabo trazendo muitos convidados da psicologia, de ciências da saúde, assim. E sempre que vem algum físico, algum matemático aqui, eu saio com a cabeça meio explodida, assim.
É
então,
normal.
Obrigado por ter vindo aí.
Eu agradeço o convite. Esse assunto da matemática e da física tá tomando um volume nas redes sociais. É uma coisa nova no Brasil. Nós estamos tendo aqui quase que super pops, assim, da área da física, da matemática, que isso não acontecia, é um fenômeno novo. É recente, tem 2, 3 anos. Então é uma coisa muito bacana, e as pessoas estão tendo acesso. E hoje a galera que era mais acadêmica, tá? Eles estão começando a se expor nas redes sociais, o que é ótimo. Tá? Hoje a FAPESP ela liberou uma notícia espetacular, que ela está incentivando bolsas para alunos de exatas fazer conteúdos científicos, tá? E ela vai dar treinamento, vai dar dinheiro. Pô, FAPESP fazendo isso.
Animal.
Então tá olhando para divulgação, porque viu, gente, isso é importante. A divulgação é importante. A universidade, a gente, por exemplo, eu estudei na Unicamp mais de uma vez, tá? Quem pagou a Unicamp foi você, foi a tia Maria, foi o seu Antônio. E aí, cadê o dinheiro deles? Eles não viram nada. Então a gente tem que voltar para essa galera e trazer esse conteúdo. E tá acontecendo, tá, com as redes sociais. Então é um momento maravilhoso, é um momento espetacular.
Por que você acha que as pessoas, os humanos, se interessam por esse assunto?
Lutz, é porque explica as coisas, cara. A gente gosta de explicação. O ser humano não vive sem explicação. Você vai pegar a nossa história, tá, filosófica. A explicação poderia ser absurda, mas a gente não aguenta qualquer coisa. Mas a dor de não ter uma explicação é insuportável. Mesmo que eu tenha que colocar uma tartaruga com 8 elefantes segurando um planeta, eu vou dar a explicação. Então, assim, a ciência, ela explica, tá? E isso daí atende uma necessidade humana. Então, eu acho que é isso. A física, como ela explica, fascina, tá? Deixa as pessoas empolgada, sabe? Porque está explicando as coisas. Explicar o mundo é muito interessante. Cada
A
área.
dúvida dói, né, pra
A
gente.
dúvida é insuportável, tá? O ser humano não aguenta duas coisas: o silêncio e a dúvida, cara. Isso aí é quase uma crise existencial.
E por que você, cara? Por que você se fascinou por esse assunto? Por que não outros, né? O que
Pois
que
é.
te fez buscar seguir carreira nisso e estudar isso aí profundamente até hoje?
A minha relação com a física e com a matemática já começou de infância, tá? O meu pai, ele é engenheiro, também estudou física, e ele sempre me mostrou o telescópio, e eu olhava as estrelas, e olhava os planetas, Júpiter. Então, assim, a ciência sempre esteve presente na minha criação, tá? Então, foi muito natural. Conteúdos de divulgação científica nos anos 90. Você nasceu, acho que em 99, né?
99.
Tá, um pouco
Como você
antes.
sabe?
Ah, Lutz, eu sou matemático, cara. Eu sei. Gente, eu sei de tudo, tá? Não mintam pra mim,
Meu
cara.
Deus.
Pois é. Nos anos 90, a gente não tinha muito recurso, tá? A gente tinha a Super Interessante. Posso falar o nome de revista?
Pode, óbvio.
Pode, né?
Mundo Bikman.
O Mundo do Bikman. Aliás, me chamam muito de Bikman na internet.
Verdade, você é
Me
meio.
chamam
Parece
muito,
mesmo.
parece. Talvez a voz. E olha, eu vou te falar. Eu acho que eu devo ter até algum trejeito do Bikman, porque eu assisti tanto, cara. Então, é possível mesmo, me chamam muito de Bikman. Mas a gente tinha a Super Interessante, que começou em 89, tá? Se eu não estou enganado. E tinham poucos recursos, tá? No Brasil, lá para 95, isso ainda era um projeto, cara. Começou a vir a TV a cabo, sabe? Aí começou a vir a Discovery Channel. Então, assim, a minha infância foi muito envolvida com isso. Então, tinha essas divulgações, eram poucas, tá? Eram muito boas. Mas eu fui muito envolvido com isso na infância. Então, para mim, foi quase que natural. Não tinha uma outra opção. Era tão gostoso, era tão novidade. A Super chegava uma vez por mês, cara. Sabe o que é esperar um mês para você conseguir aprender uma coisa nova? E não tinha outro recurso.
E era, um bo... era boa a qualidade do conteúdo que estava ali, dos editores, da revista.
Espetacular. A revista, cara, sério mesmo. Eu até hoje eu tenho todas as supers guardadas. Eu reviso elas e falo, cara, os caras acertaram tudo, meu. Eles falavam do CERN, muito antes do CERN ficar pronto, essa nova ampliação, porque o CERN foi ampliado. Eles falavam de computadores quânticos. Cara, eu olhava as coisas e falava, meu, tudo que eles falaram
Que legal,
aconteceram.
cara.
O DNA, por exemplo, em 97, quando fizeram a primeira clonagem daquela ovelha Dolly, cara, eles já falavam isso em 93, 90, isso vai acontecer, isso em algum momento vai acontecer. Essa semana, tem um pessoal na Federal aqui do ABC que está fazendo computadores, computação com DNA. Tem uma super de 92 que os caras falam disso. Então, é inacreditável, cara. Então, assim, porque a gente sabe o que vai, a ciência sabe o que vai acontecer, entendeu? Porque ela tá vendo, ela tá fazendo. Para chegar da universidade ao público, pode ser que leve até uns 20 anos, mas a gente sabe o que vai acontecer. Por isso que é legal também falar com o cientista, porque o cientista tá 20 anos, 30 na frente.
Sem
Ele
dúvida.
sabe o que vai acontecer, porque ele tá pesquisando isso agora, isso vai virar a tecnologia. Os nossos celulares já estavam pesquisando, as antenas fractais que tem no celular já estavam pesquisando nos anos 80. Então, tudo isso é coisa antiga. A própria computação quântica, tá? Tem matéria, tem uma, eu tenho uma super, eu vou até procurar ela,
Você
que
sabe quem estava por trás da super interessante?
era Editora Abril, você quer nesse sentido? Não sei.
Quem eram os cabeças daquilo?
Não sei, cara.
Tem
Eu
uns
não.
caras legais de tentar encontrar,
Poxa,
né?
esses caras dos
Conversar.
anos 90.
Então.
Olha, valeria a pena procurar. Eu lembro de algumas colunas muito bacanas. Tinha uma coluna do professor Luiz Barco, que era de matemática. Eu acho que minha paixão por matemática veio dessa coluna do professor Luiz Barco, acho que ele era da USP. E ele falava assim, coisas que eu trago no meu canal hoje. Sabe? O jeito que eu falo de ciência no meu canal é muito baseado nessa super interessante dos anos 90.
Legal demais.
Só para eu concluir, eu tenho uma revista, acho que de 91, 92, eles falam de computação quântica, cara. Como é que eram os qubits quânticos que eles estavam fazendo em Princeton? Cara, imagina, eu era criança de tudo. Aliás, eu era tão criança que eu fui ler isso depois. Eu já tinha um pouco mais velho, com 11, 12 anos, eu pegava as revistas antigas, porque meu pai que comprava, né? Então, eu lia isso com 13, 14 anos, revistas bem mais antigas do que eu, e falava, nossa, que coisa legal, eu quero fazer parte disso, cara. E hoje nós estamos num mundo que, nossa, é um alívio. Hoje o cara procura na internet, ele acha as coisas, né? Então, tá maravilhoso esse mundo da divulgação científica, mas tem muito para melhorar, né? Como tudo, né?
Cara, então vamos falar um pouquinho sobre os assuntos que você curte estudar.
Bacana.
O que exatamente é a quântica? Por que isso causa tanta confusão assim? É realmente meio confuso ou é mais para quem é de fora mesmo?
Não, a quântica, ela tem ela é uma coisa diferente, tá? A quântica, ela. Da onde que surge a física quântica, tá? Para quem tá me ouvindo. A gente sempre escuta que a física quântica surge do muito pequenininho. Mas não é só isso, Lutz. A física quântica, ela tá mais relacionada a confinamento. Quando você confina a energia, quando a energia está confinada, você começa a ter os comportamentos quânticos. Que é aí que você começa a ter discretizações nas interações físicas. Interações são feitas por energia. E o que acontece com a física quântica? Ela mudou a lógica, tá? Ela mudou a lógica totalmente. Por exemplo, para você ter uma ideia, a lógica que a gente aprende, por exemplo, a lógica booleana, que são os computadores que nós utilizamos, computadores clássicos, tá? Eles têm verdadeiro e falso, tá?
Todo computador hoje é baseado nisso.
Tudo isso, você monta qualquer circuito. Tá? O nosso celular que nós estamos usando, ele tem vários circuitos eletrônicos, tá? Esses circuitos eletrônicos possuem uma correspondência com a lógica. Quem provou isso foi um matemático chamado Claude Shannon, tá? Em 1937. Ele provou isso, que os computadores clássicos possuem, circuitos eletrônicos possuem uma correspondência com a lógica. No fundo, no fundo, os computadores são circuitos eletrônicos, só. E eles usam o bit de informação. Tá? Bit é informação é binária, tá? É zero ou um, verdadeiro ou falso. Na física quântica tem a raiz quadrada de falso.
Como assim?
Você pega o seu sim, aplica uma transformação, você chegou no raiz quadrado de falso. Não é falso ainda. Não é falso ainda. Só quando você aplica mais uma vez, aí vira falso. Então, você tem que aplicar duas vezes dois produtos. Você aplica uma vez, depois aplica outra vez, aí virou uma negação. Então, você tem a raiz quadrada do não na física quântica. E pior, você faz isso num experimento de laboratório, que é, um, por exemplo, um raio laser, assim, que você passa num negócio que parece... Até parece até isso aqui, ó. Uhum. Parece um interferômetro que você constrói de Mach Zehnder, tá? É um negócio, é um caminho ótico, parece esse desenho aqui, por exemplo. Vocês podem procurar depois aí o interferômetro de Mach Zehnder, tá? Esse interferômetro, ele faz uma raiz quadrada de não. Ou seja, a nossa lógica formal acabou. Não funciona, então mudou até a lógica. Isso foi uma observação que a gente fez da natureza. Isso não é uma vontade, isso não é uma interpretação, isso é uma observação. A natureza se comporta assim. E não só isso. Tá? A gente observou que as probabilidades mudaram na mecânica quântica. Eu vou explicar.
Claro.
Na segunda metade do século passado, os matemáticos fizeram um enorme esforço, tá, para reconstruir toda a matemática em bases bem fundamentadas. Tá? Então eles axiomatizaram tudo que eles puderam, inclusive as probabilidades. Quem fez, no caso das probabilidades... Quem fez isso foi um matemático russo chamado Kolmogorov. E ele tem um axioma. Axioma é aquilo que você aceita e não consegue provar, tá? Você aceita. Tem um axioma que diz o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, um ponto A e um ponto B aqui, e eu tenho uma partícula que tem uma probabilidade P1 de sair do ponto A e para o ponto B aqui por cima, e uma probabilidade P2 de sair do ponto A e ir para o ponto B aqui por baixo, tá? Se esses eventos são... exclusivos, mutuamente exclusivos, então a probabilidade total da partícula sair de A e ir para B é P1 mais P2. A probabilidade de um mais a probabilidade do outro. Cara, você não precisa ser um matemático, você engole isso, tranquilo. Probabilidade total é a soma das probabilidades, né? O total é a soma das partes. Você engole, tranquilo. A quântica mudou isso. Ela fala, olha, não é exatamente a probabilidade que você tem que somar. É uma coisa anterior. Chama amplitude de probabilidade. Ela diz o seguinte, amplitude de probabilidade de eu sair de A e ir para B é a amplitude de ir por cima mais a amplitude de ir por baixo. Tudo bem. O que mudou aí? Por enquanto, nada. O que vai mudar agora foi o que Max Born, o físico, observou. Que da amplitude para você chegar nas probabilidades tem que elevar ao quadrado. Aí começa. Tem que elevar ao quadrado. Quando eu elevo esse número... alfa 1 mais alfa 2 ao quadrado, eu vou ter o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. A gente aprendeu isso na escola. Esse termo duas vezes o primeiro vezes o segundo é um termo de interferência. Ou seja, as probabilidades começam a trazer ideias de interferência. Tá? Probabilidade é um número que vai de 0 a 1. Amplitude de probabilidade pode ser negativo. Então, você pode ter eventos que você tem interferências destrutivas e você não começa a observar as coisas. Por exemplo, o tal do evento da fenda dupla. Por que que ele aparece? Por que que aparecem aquelas fendas? Por que que aparecem aquelas interferências? São esses efeitos. Isso foi observado, tá? Isso não foi o homem que escolheu, tá? Isso é observado. Então, por exemplo, o fenômeno da fenda dupla, que a divulgação não científica fala absurdos desse fenômeno, ele só acontece, essa interferência, porque a natureza é assim. A natureza não é probabilística, ela é anterior à probabilidade. Ela mexe com amplitudes de probabilidade.
O que que é amplitude de probabilidade? Como é que você explica isso?
Olha, eu vou pedir desculpa para todo mundo, tá? Mas eu vou usar aqui uma licença poética. É uma densidade de raiz quadrada de informação.
Então tem a ver com informação?
Tem a ver, vai virar informação. É uma coisa que ainda não é informação, é uma coisa anterior da natureza, anterior à informação. Não é informação ainda. A amplitude de probabilidade não é informação. Ou se você quiser, você pode falar que é informação quântica. Tá? Mas ela é uma coisa anterior. Ela é como se... É porque na FI... Qual que é o problema que a gente tem de definir as coisas? A gente... Tá nervoso? Calma, calma. Eu nem entrei em relatividade. Fica calmo, cara. Qual que é o problema da física?
Tô ficando doido aqui.
Cara, normal, cara. Nós vamos ficar louco até o fim disso daqui, cara. Todo mundo vai ficar.
O problema que a gente tem na física é que a gente sempre, quando vai definir alguma coisa, a gente sempre pega algo a priori, do que essa coisa é feita. Só que tem algumas coisas que não tem, fala do que é feito o espaço-tempo. Do que é feito a amplitude de probabilidade? Não tem mais nada mais fundamental para você abraçar. Então, eu não consigo dizer do que é feito um campo. O campo é feito de campo. Tá? Então, tem coisas que são muito fundamentais. A amplitude de probabilidade é uma delas. Do que ela é feita? Não sei. Tá? Mas eu posso falar como ela se comporta. Olha, o quadrado dela me dá informação de probabilidades. Tá? Então, seria a raiz quadrada da probabilidade. É complicado. Mas é assim que funciona. Ela é uma coisa, ela é uma substância, como se fosse uma quase informação. Mas olha, o universo...
É tipo uma informação num estado de potência de ser.
Ótimo, perfeito, perfeito colocar. É uma potência de informação. Nossa, que poético, cara. Parabéns, cara. Parabéns. É uma potência de informação, a amplitude. Porque ela não te dá informação ainda. Ela, se você fizer uma operação nela, ela vai te dar informação. Mas ela ainda não é informação.
Isso é uma loucura.
Isso é uma loucura, mas é uma loucura bonita. Sabe por quê? A gente sempre escuta que a mecânica quântica ela é totalmente aleatória e não é nada. Tá? Ela é aleatória no contexto da medição. Tá? Porque no contexto da amplitude de probabilidade, ela é descrita por uma equação determinística e contínua, chama equação de Schrödinger. Tá? Então ele tem uma equação que descreve a evolução desse negócio perfeitamente como as leis de Newton. Tá? O problema é na hora da medição, na hora que isso vai virar probabilidades, aí rola uma aleatoriedade ali. Mas no momento da potência da informação, a potência da informação ela é descrita por uma lei clássica tão límpida quanto a equação que descreve o som que sai de um violino. É exatamente isso. É bonito, é poético.
Mas como que a gente sabe que essa equação está correta mesmo?
Porque ela faz previsões, tá? Essa equação, o output dessa equação, o input dela é energia. Você bota energia cinética, energia potencial. O output são probabilidades. Então ela fala, olha, vão acontecer com essas probabilidades esses fenômenos. E você mede no laboratório, cara, a precisão é de 17 casas decimais. Então assim, é a coisa mais precisa que nós temos hoje na face da Terra, a mecânica quântica. Não tem nada mais... Nada faz uma previsão tão profunda contra a mecânica quântica. Então, ela está certa porque ela descreve a natureza. E aí vem uma dor que o cientista vai ter que conviver a vida inteira. A teoria boa é a que descreve a natureza. Não importa essa natureza, se a teoria é linda, é espetacular, ela é redondinha. Não importa se tem uma que eu consiga entender melhor, se está de acordo com as minhas satisfações internas, não importa, a natureza não está nem aí. A lei que vai sobreviver é a que explica, e essa lei explica, tá? É um negócio impressionante, cara, e é bonito, viu? É bacana. E tem mais, viu, Lutz? Essa equação, essa função de onda, tá? Essa amplitude de probabilidade, que também... ela pode ser vista como uma função de onda, ela não é um artifício. Ela é real. Ela é uma coisa que existe mesmo. Tá? Tem artigos que foram feitos agora, acho que em 2015, 2016, analisando a possibilidade dela ser um artifício matemático. Eu aprendi na Unicamp que era um artifício matemático.
O que isso quer dizer? Um artifício
que não é exatamente uma coisa real.
Entendi.
Que a gente usa só para descrever. Que na falta de alguma coisa melhor, é um boneco ali que a gente... faz ali, mexe para ele, para a gente descrever as coisas. Os engenheiros elétricos usam muito esses artifícios e funcionam muito bem. Tá? Então, para o engenheiro elétrico, às vezes ele vai resolver um problema, quase sempre ele vai resolver um problema, ele mexe com quantidades que não existem no laboratório dele. Mas não importa. Tá? Ele sabe que aquilo ali é um artifício matemático. Tá? Aquilo não é real. Mas a hora que ele faz as operações corretas e necessárias, aquilo se torna algo real que ele pode medir com o voltímetro dele. Perfeito. A pergunta era, a mecânica quântica é igual? Será que essa função de onda é um artifício matemático? E a resposta é que não, ela existe. Tá? O mais desconfortante para alguns é que essa função de onda é complexa. Tá? Não sei se você lembra da escola dos números complexos, aquele raiz quadrada de menos 1. Então, ela é complexa. Então, os números complexos fazem parte do nosso universo. Tá? Eles são tão reais quanto o número menos 1. Alguém já pegou o menos 1 em algum lugar aí? Também não. Onde você pega o menos 1? O número complexo é tão real quanto porque
A nossa descrição mais fundamental da natureza tem uma origem, uma função de onda que ela é complexa. É impressionante isso. A gente faz computação com isso, a gente faz tecnologia com isso, a gente domina esse negócio. Tá? Então, não é pra gente se assustar. Quando você tá aprendendo, acho que, sei lá, eu não sei, os números complexos aprendi no último ano, quando eu aprendi, aquilo era um artifício para resolver equações polinomiais. Não é. Ele é real. Ele existe no nosso mundo. O nosso mundo é descrito por isso. Tá? Hoje a computação quântica está fazendo um uso espetacular dessas funções de ondas complexas. Então ela manipula basicamente isso. Isso nós chamamos de... Essas funções de onda, elas vivem num ambiente que nós chamamos espaço de Hilbert. Tá? Quando a gente está manipulando informação quântica, nós estamos manipulando essas quantidades complexas. Então não dá para dizer que isso não é real. Tá? Isso é real. E nas últimas pesquisas que foram realizadas na Áustria, eu não trouxe aqui o nome dos artigos, mas eles fizeram, vários cientistas fizeram várias análises e vários artigos, vários estudos para ver se de fato, será que essa função de onda ela é real ou ela é um artifício? Não tem como explicar ela como artifício, não tem como, ela tem que ser real, talvez a coisa mais real que exista. A coisa mais fundamental que exista seja ela, tá? A própria função de onda. E isso hoje é o paradigma da física quântica. Aliás, já há muito tempo, né? Já há 100 anos. Mas hoje a gente está aceitando isso muito mais. Veja, quando eu tive aula disso pela primeira vez, isso foi, sei lá, 2008, acho, vamos dizer. Cara, de 2008 para cá, as coisas mudaram, cara. Foi ensinado para mim que isso não era real. Tá? E é real, é bem real. É bem real, você mede isso. Tá? E essa função de onda, criando essas interferências, ela permite que a gente veja alguns fenômenos interessantes, como, por exemplo, o fenômeno da fenda dupla. Tá? Que os coach quânticos adoram, cara, usar isso. O coach quântico, ele pega todos esses ensinamentos da física, tá? Quem que vai discutir física quântica com alguém? Ninguém, cara.
As pessoas... Quem que conhece disso?
Exato. Hoje, o mundo tá mudando, mas se você parar pra pensar, quantos físicos você conhece? Na pessoa normal, ela vai falar o Einstein, o professor dela e o Newton. Tá? Então, se alguém fala alguma bobeira da função de onda, você vai engolir. Tá? E os caras fazem isso. Eles pegam esses resultados do experimento da dupla fenda. Aliás, eu posso até falar para quem...
Por favor, sim.
Posso falar?
Pode.
Olha só que interessante. Isso foi uma coisa bacana. Existe um debate muito grande se a luz era uma onda ou se a luz era uma partícula. Tá? Newton, ele acreditava na visão corpuscular, tá? Que a luz era uma partícula. E ele fazia alguns experimentos para provar que a luz era uma partícula e dava certo. Pouco depois, tá? Os físicos fizeram uns experimentos bem bacanas que você pega, por exemplo, um anteparo, você faz dois furinhos muito pequenininhos nesse anteparo e manda luz para esse anteparo. Essa luz, ela vai criar um padrão de interferência, ela vai se interferir, tá? E ela vai bater numa telinha e você vai ver um padrão de interferência. Isso é típico de onda, tá? Então eles falam, a luz é uma onda, a luz é uma partícula.
Aí... Qual a diferença de uma partícula e de uma onda?
Cara, uma onda, ela é uma perturbação que carrega uma perturbação que se propaga em um meio, tá? Perturbação, por exemplo, eu tô falando com você agora, eu tô empurrando o ar, eu tô pressionando o ar e o ar tá... Aqui ele pressiona, estica e chega em você. Então ele é uma perturbação. Um termo mais técnico e mais chato, onda é o que respeita a equação de onda. Existe uma equação que descreve uma onda, tá? Existe
Perfeito.
Uma... Foi descoberta por um cara chamado D'Alembert, um físico espetacular do século XVIII, Jean-Laurent D'Alembert. Então, ela basicamente diz que onda é aquela perturbação que a curvatura dela é proporcional à velocidade. Mas isso é um tecnicismo que não faz sentido, tá? Partícula, basicamente...
Mas, então, a onda... Desculpa te interromper.
Pode falar.
A onda carregaria partículas ou não?
A onda não. A onda...
Ela
é perturbação, ela transporta uma perturbação. Ela é uma perturbação no meio, a onda. A onda é uma perturbação,
Tá? Então, por exemplo, se você, já me adiantando, a luz é uma perturbação do quê? É uma perturbação do campo eletromagnético. Tá? Então, ela é uma perturbação nesse campo. Só que isso já é uma coisa muito mais avançada. Tá? Na época do Newton, isso não era entendido. E a partícula, basicamente, partícula é o que tem energia com cara de partícula. Qual que é a cara de uma energia de partícula? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, que a gente aprende como energia cinética. Tá? Se a cara da energia dela for essa, ela é uma partícula. Tá? Se for indivisível e tal. Agora, ela é uma onda se ela for uma propagação de um sinal. Tá? Não precisa, perturbação pode ser um sinal também. O sinal da fibra ótica, né? Você tem uma propagação de campo eletromagnético. Você tem a fibra ótica.
Perfeito.
Então, o que acontecia? Eles fizeram esse experimento, né, para provar que a luz era uma onda. Tudo que interfere é onda. Tá? Então, beleza. Foi provado. Fizeram o fenômeno da fenda dupla. Agora até me escapou o nome de quem foi o físico que fez esse experimento da fenda dupla. Mas, enfim, é fácil recuperar isso. O ponto é o seguinte. Isso foi feito no século XIX. Tá? Esse experimento da fenda dupla. Ou 18, posso estar enganado. O ponto é que na virada do século 19 para o 20, tá? J.J. Thomson provou que o elétron era uma partícula. Tá? Então ele fez um experimento espetacular, provou que era uma partícula e ganhou um prêmio Nobel. O plot twist é que o filho dele, 30 anos depois, ganhou um prêmio Nobel por provar que era uma onda. Então o elétron é onda e partícula. Tá? Existe isso. Isso aí ficou guardado, tá? Estamos falando de 1930. Ficou guardado até os anos 90, tá? Um pouco antes de você nascer. Ninguém tinha... Bom, fizeram experimentos, ok? Mas ninguém tinha feito um experimento da fenda dupla, tá? Com os elétrons, tá? Um laboratório japonês, o Hitachi, na década de 90, acho que 89, 90, eles conseguiram fazer o experimento com o elétron. Então eles vão jogando o elétron assim numa telinha que tem dois buraquinhos e o elétron faz o padrão da fenda dupla. E é uma coisa espetacular. Perfeito. De acordo com a teoria. A teoria dizia isso. Ninguém tinha dúvida disso. Tá? Por exemplo, se você pegar o Richard Feynman, que foi um físico espetacular, ganhador do Prêmio Nobel... Ele tem um livro que está disponível na internet, vocês procurem Feynman Lectures, tá? O livro 2, o livro 3 dele é de física quântica, e ele descreve esse experimento, ele já fala o resultado, e o experimento que ele está falando só foi feito 40 anos depois. Então, levou 40 anos para fazer o experimento que ele fez com a matemática. Então, você viu como o negócio é poder, ele já sabia a resposta. Ele falou o que ia acontecer. Então, o laboratório Hitachi fez esse experimento, colocou o elétron lá, o elétron interferiu, tal. Mas tem uma coisinha aí no meio. Tem uma coisinha. Aí começam os problemas da divulgação científica. É o seguinte. Quando você põe um elétron, tá, para interagir com a lente ali, com os furinhos no seu equipamento, ele cria o padrão de interferência. Aí você pode perguntar, mas para criar um padrão de interferência, ele tem que ter passado pelos dois buraquinhos ao mesmo tempo. Isso é uma conclusão que você tira do esquema. Aí você pode perguntar, por qual buraquinho passou o elétron? Tá? Beleza. Então, se eu quero saber, eu boto um medidor ali. Tá? Só que no momento que eu coloco o medidor, para ver com qual buraquinho que o elétron passou, eu derrubo o padrão de interferência. Tá? Aí começa o trabalho dos coaches. Porque é o seguinte, a física, tá? A divulgação científica, ela tenta simplificar coisas que são muito complicadas. Tá? Então, ao invés de você utilizar a palavra experimento ou a palavra detetor, tá? Por exemplo, detetor seria uma palavra perfeita. Ao invés de você usar a palavra detetor, eles usam a palavra observador na física. Para um físico, faz todo sentido. Tá? Mas para um cara... que está vendo o assunto pela primeira vez, quem que é o observador, Lutz? É o cara que está olhando.
Sim.
Então, eles falam o seguinte, então se você pôr um observador ali e olhar para o elétron deixa de ser uma onda e vira uma partícula. Não, não tem ninguém olhando. Você está interagindo com o detetor.
Então o observador era um
detector. É o detector. Só que dá uma olhada. O que acontece? Na física quântica, tá? Quando você vai medir alguma coisa, você tem que interagir com esse negócio, tem que trocar energia. Por exemplo, você já encheu o pneu do seu carro num posto de gasolina? Quando você vai...
Não tenho carro, mas já mediu
de bicicleta. Quando você vai encher o pneu da bicicleta no posto, vaza um pouquinho de ar, não vaza um pouquinho de ar?
Sim.
E aí ele vê quanto tá tendo, sim, ali e ele vai... Esse pouquinho de ar que vaza é porque ele tem que medir, ele tem que interagir com o detetor, tá? Então, para você medir a pressão da sua bicicleta, você tem que deixar o ar vazar um pouquinho para você interagir, trocar forças. Os elétrons, a quântica é a mesma coisa, só que o que vaza ali é um negócio chamado coerência. E no momento que vaza a coerência, ela perde um negócio chamado visibilidade quântica, ele desaparece e isso apaga o padrão de interferência. O que que os caras vendem? Que você olhar para o elétron, eu estou olhando para o elétron, eu vou mudar a realidade do elétron. Aí, meu amigo, eles falam que se você olhar para a sua vida, você vai interferir a sua realidade. Você vai ficar bilionário. Porque o
se
olhar...
Se você comprar o meu curso.
Exatamente. Primeiro ele vai vender o curso. Se você olhar para o negócio, você vai interferir. Então, o inconsciente interfere na realidade. Não interfere coisa nenhuma. Esse experimento do elétron sofrendo interferência, ele dá o mesmo resultado tendo 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo ou ninguém. Se você trancar o experimento numa sala e não botar ninguém, só o detetor vai derrubar a visibilidade.
Eu achava que era isso, que era... O observador era a pessoa.
Exato, mas isso é o quê? Isso foi Discovery Channel, cara, que ela fez esses tipos de coisas por séculos, sabe? Ficou 20 anos falando. Tem um vídeo do Neil deGrasse que ele, inclusive, ele tapa a câmera, assim, ó. Se não tiver ninguém observando, ele tapa a câmera. Mas o cara que tá vendo isso vai achar que, de fato, ele tá olhando, tá? E a coisa é muito pior, porque tem uma versão desse experimento que eles falam que o elétron volta pro passado, e aí, no passado, ele toma desses... Cara, aí começa, você faz uma viagem no seu interior, volta pro seu passado, cura a sua doença. Olha o perigo disso, cara. Olha o perigo disso, isso é vendido, tá? E o que acontece? Eu tenho um perfil no Instagram que ele é grande, tá? Para drones de científicos ele é grande. E o que acontece? As pessoas vêm atrás de mim, eles vêm perguntar. E muitas pessoas são muito bem intencionadas, tá? São terapeutas muito bem intencionadas. Cara, eles compram uns equipamentos caríssimos em dólar, que é um monte de LED que não tem pé nem cabeça.
Eu já vi essas coisas.
E eles pedem pra me analisar, Lutz. Fico até com vergonha, cara, de responder os caras.
É uma perpetuação, né, de informação errada. Eles viram num guru deles e aí eles vão virar o guru de outra pessoa.
Esses gurus são perigosos, cara.
Aí o cara vende esse negócio que põe na cabeça.
Geringonças que não servem pra nada. E tá cheio disso, cara. Aliás, é o que mais tem. Só pra quem tiver curioso, é o experimento de Young, tá? O experimento de Young é feito com luz, tá? Eu acho que ele é do século XVIII ou XIX, não posso estar enganado, tá? Mas ele é com luz. Tem um Silvio Santos aí que fica fazendo coach quântico. Cara, eu gosto do Silvio Santos. Ele fala de física quântica e ele fala desse experimento do Thomas Young como se fosse o do elétron, que foi feito há 30 anos atrás. Ele erra 200 anos o experimento. Ele fala, e o Thomas Young fez o experimento com os elétrons. Imagina, nem sabia do elétron o Thomas Young. Isso nem era questão na época. Então, assim, tamanha desinformação desses caras. E é sedutor. Imagina eu falar pra você que eu consigo... O jeito que você olha para as coisas muda a sua realidade. Imagina para uma pessoa que está passando uma dificuldade, Lutz. O cara tem um colégio para pagar do filho, as contas estão atrasadas, mas se ele olhar para o passado e pensar, ele toma uma decisão retroagida no tempo. Oh, isso é uma loucura, cara. Entendeu? Só que esses caras, eles navegam sempre à margem, tá? Eles nunca sentam para debater com o físico. Eles não teriam condição de um segundo de debate. Se você pega um cara desse e fala... Vamos normalizar aqui, só para entender. Fala as três leis de Newton. O cara não vai saber. Não, absolutamente nada. Tá, e tá cheio de sapometria. E os nomes vão ao infinito. Tá? Então isso é muito perigoso. Isso daí foi... Os físicos têm um pouco de culpa de tentar querer simplificar demais. A palavra observador é isso. Tá?
Total. Observador. Eu achava que... E eu não sou um cara que é ignorante.
Sim, mas...
E eu achava que era isso.
Se a Discovery Channel... Se a History tá te falando que observador... Podem procurar o que eu tô falando. O Neil deGrasse, no experimento da fenda dupla, quando ele fala que não tem ninguém observando, ele tapa a câmera. Tá? Então, para um cara que tá vendo pela primeira vez isso, ele vai achar que observar é olhar. Tá? Então, é uma coisa que eu... pode falar.
Não, pode terminar,
uma coisa que eu sempre tô tentando mudar com os meus amigos, tentando ajudar eles, e também eu caio nessa armadilha, a gente tem que tirar a palavra observador da física. É uma palavra mal definida, porque ela é utilizada na relatividade também, como referencial. Então, veja, é uma palavra que não é clara e tem vários significados. Pode ser referencial ou instrumento de medida. Então, é uma palavra que deixa qualquer um louco, tá? E você vê na Discovery ali o cara falando, o físico importante falando do observador, então é observador, né? Você ia fazer uma pergunta, Luiz.
O que que esse experimento específico trouxe de entendimento prático sobre a realidade?
Olha, esse experimento, ele não precisaria dele, tá? A gente já sabia que isso acontecia desde 1930, tá? Ele mostra que o elétron, de fato, existe, que a mecânica quântica está certa. Tá? Que o elétron, ele tem um caráter de onda, que existe uma onda associada a ele, que essa amplitude que eu comecei falando lá de Kolmogorov, lembra aquela amplitude de onda? Ele mostra que isso existe, que isso é real, que a física quântica está certa. O que que a gente faz com isso? Diodo, celular, tomógrafo. A gente faz, quando a gente junta relatividade com mecânica quântica, a gente usa tratamento para oncologia, tá? Faz o PET scan para você fazer um tratamento importantíssimo, que é caro isso hoje. Usa antimatéria para fazer isso. Tá? Antipróton, pósito, antielétron, né? O pósitron. Então, caramba, isso muda a nossa vida. Tá? Isso melhora o nosso mundo. Nós estamos nos comunicando aqui nesse exato momento pela física quântica. Tá? É tudo, toda a nossa tecnologia hoje, salvo as tecnologias, por exemplo, ferro, minério, assim, essas coisas que são mais... que não foram ainda trabalhados, o resto toda é tecnologia que vai física quântica.
Mas essas tecnologias só foram desenvolvidas depois do entendimento da física quântica?
Sem
dúvida. Só seriam possíveis...
Não, não tinha chance nenhuma da gente fazer nada disso. Uma coisa linda da ciência é que, assim, quando a ciência ela dá um salto disruptivo, a vida melhora muito, tá? Eu sei que hoje a nossa vida não tá fácil, tá? Não é uma vida fácil. Mas, meu amigo, há 100 anos atrás... O cara pegava uma gripe e morria. A criança chegava com 12 anos, não tinha um dente na boca, já tá podre, entendeu? Pegava uma febre e morreu, cortou o cara tava lá na enxada, lá, filho, vem me ajudar. Pega o filho de 3 anos pra trabalhar com ele, carregando coisa pesada, cortou, pegou o tétano, morreu. Então, assim, a vida melhorou, cara. As pessoas passavam fome, hoje o problema é o contrário, as pessoas estão comendo demais, cara. Então, se você pega as fotos, por exemplo, dos nossos avós, você vê uma foto de aniversário, todo mundo era magrinho, tá? A vida melhorou tanto que agora já tá com outro problema. A gente já tá comendo até demais, cara. Então, assim, por mais difícil que seja, a vida melhorou, cara. A vida melhorou, a gente tem mais direitos, tá? Então, isso acontece quando a ciência tem saltos disruptivos. E aconteceram alguns na história. Eu vou ficar falando aqui.
Não, vai, pode falar.
Tô indo embora.
Quero ouvir.
Por exemplo... a gente estava conversando sobre renascentismo um pouquinho antes de abrir a câmera aqui, que o Lutz é um cara de múltiplos talentos.
Talentos não, múltiplos interesses.
Pois é, mas é assim que nasce o renascentista. Nessa época, por exemplo, a Europa, no século XVII, século XVI, vivia um momento complicado ali, cara. E... o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno, uma coisa impressionante. Não foi uma tecnologia nova. Foi uma concepção nova da realidade, que foi Galileu. Galileu, ele teve uma concepção nova da realidade. Ele criou um negócio chamado experimentalismo. Que é, você ouve uma ideia, você vai lá e testa. Olha que coisa simples. Pois é, há 2000 anos os caras ouviam lá o Aristóteles, tá? 1500 anos, vai... Eles ouviam Aristóteles, que era o que Aristóteles falava. A física era do jeito que ele falava, o mundo era da forma que ele fazia. Então, assim, o Galileu falou, não, vamos testar, vamos ver se dá certo. Aí ele falou, não deu certo, deu diferente. Por que que deu diferente? Isso criou um mundo novo pra gente, tá? Essas abordagens do Galileu. Galileu morreu. Quando ele morreu, pouquinho depois, meses depois, nasceu o Isaac Newton, que pegou as ideias do Galileu e construiu só a revolução cosmológica. Cara, nós saímos da pré-história na mão desses dois. O mundo, cara, a gente tava quebrando cascalho antes desses caras, tá? Em termos de entendimento da natureza. A matemática já tinha algum avanço interessante, mas a física era zero. A física, o esoterismo, vivia numa coisa tudo junta, ninguém conseguia entender muito bem. Esses dois caras tiraram a gente do lodo, tá? Mudando uma ideia simples. Vamos experimentar, vamos ver se dá certo. Aí o Galileu bolou isso, vamos experimentar. Ele começou a entender a natureza, ele entendeu coisas. O Galileu entendeu coisas que se... Ele teria a chance, eu não vou errar no que eu tô falando, ele teria a chance de chegar nas equações de Einstein, o Galileu. Depois eu comento sobre isso, se você quiser. Foi claro. Até artigo isso.
Caramba! Tá?
Foi até artigo, depois eu posso comentar. Uma mudança de pensamento. Mudar a sua postura com relação ao mundo. Não, eu vou testar. Não, não pode ser que o Aristóteles é a última palavra da história. Eu vou testar. Cara, mudou tudo. Aí chegou na aí o, putz, a física newtoniana, cara, explicou o mundo inteiro, cara. Foi assim, foi tudo, foi eletrônica, foi a elétrica, o magnetismo, a mecânica. Os caras começaram a entender tudo, as tecnologias... Tecnologias acústicas, cara, tudo. Foi impressionante. O que aconteceu? Então, a primeira revolução, eu posso falar que foi uma revolução de pensamento, tá? Na física moderna. A segunda revolução foi tecnológica. Para você avançar uma civilização, o que a gente precisava agora, então? A ideia, a concepção estava boa, faltava tecnologia. E tecnologia, basicamente, nós estamos falando de precisão. Tá? Se a gente tiver muita precisão, a gente consegue entender o mundo muito bem. E na virada do século 18 para 19, desculpa, de 19 para o 20, cara, duas coisas muito, muito precisas surgiram. De um lado surgiu o interferômetro de Michelson. Tá? Ele tinha uma precisão de uma parte em 10 bilhões. Isso é precisão. Eu meço alguma coisa que tem uma precisão de uma parte em 10 bilhões. Tá? Simplesmente ele usou o experimento para mostrar que o éter luminífero não existia.
Que era um conceito lá...
Que era um conceito maluco. Que, se você acaba com esse conceito, você cria a teoria da relatividade. Ou seja, a teoria da relatividade surgiu de precisão, de tecnologia. Embora o Einstein nem precisou utilizar, tá, essas ideias do Michelson, mas elas reforçam que a teoria foi construída em observações experimentais, tá? Então, veja, essa precisão. A segunda precisão foi a precisão nos experimentos ópticos, tá? Quando os físicos estavam fazendo análises sobre emissão de luz, tá? De objetos aquecidos. Max Planck fez um... Estava dando uma consultoria, tá? Para uma empresa alemã. E eles tinham precisão para fazer medições muito boas, tá? Então, essas precisões abriram novos experimentos, novos locais da natureza que ninguém tinha mexido. Por causa de tecnologia. E quando foram entrando nesse assunto, foi descobrindo a teoria da relatividade e a teoria da mecânica quântica. Tá? E aí, de novo, as duas teorias criaram novas visões intelectuais. Tá? E o que aconteceu depois daí? Nada. Nada. Se você ver dos últimos 50 anos, de 1950 para frente, teve os aceleradores de partícula, tal, mas não teve nada muito profundo. Por duas razões. Nós não tivemos algum insight intelectual tão absurdo e disruptivo como o Galileu teve. E nossa tecnologia só aprimorou, mas não surgiu nada novo. Até agora. Porque agora nós temos os computadores quânticos. E essa tecnologia vai moldar o nosso século, cara. Porque eles operam naquelas amplitudes de probabilidade que são as coisas mais fundamentais que começamos esse assunto.
Podemos aprofundar nisso, então?
Com certeza.
Vamos, então, fazer uma pausa rapidinho.
Vamos embora.
Só para ir no banheiro ali, pegar mais uma água e a gente já volta falando.
Vamos lá. Disso.
Estamos de volta. Cara, antes da gente falar sobre computadores quânticos, eu tenho um presente para você.
Uau!
Aqui da Insider, um kitzinho, eles mandaram aí para você.
Olha...
A Insider, depois eu quero saber a sua opinião sobre, mas eu falo pro pessoal, é a melhor roupa que eu já usei na vida. Isso
é
antes
que
mesmo.
É uma tech t-shirt?
É uma tech t-shirt, tem a cueca, tem meia e tudo mais.
Não é que não. Eu queria muito conhecer ela.
Cara, depois me fala a sua opinião sincera. Todo convidado que vem aqui ama. Então, legal.
Muito obrigado.
Você gosta de usar Insider. Preto, né? Adoro, tô vendo aí.
Preto fica bom pra estúdio, né, cara?
Fica demais.
Obrigado, cara. Insider. Ó.
Para quem quiser conhecer, pessoal, para quem não tá ali guardando um carrinho da Insider, ou mesmo não conhece ainda, tem curiosidade de conhecer, a melhor semana, a melhor época para comprar roupas lá é agora. Então tá rolando a Black Week, então teve a Black Friday e agora tá rolando a Black Week, tá? Uma continuação aí da Black Friday, uma extensão das promoções. E se você utilizar, entrar no primeiro link da descrição, utilizar o cupom LUTSBF, juntando com os descontos que já estão lá rolando na Black Week, tem algumas peças que estão chegando até a 40% de desconto. Então, para quem quiser experimentar, eu recomendo a Tech T-Shirt, que é a camiseta básica deles, que não precisa passar, não desbota, não fica odor. É sensacional. Tem também a roupa íntima deles, a cueca, a calcinha e tudo mais, que é incrível. Eu já usei a calcinha, muito boa. Tô brincando. A cueca parece que você tá pelado. É sensacional. Minha namorada falou da calcinha, falou que é sensacional também. Então, quem quiser experimentar, eu sempre recomendo. Pega um kit, pega uma camiseta, uma cueca, ou uma camiseta. Ah, tem a Oversized também, que é uma camiseta de corte maior, assim, que é bem confortável também, que é muito bom. O short deles é muito bom. Então, vamos lá. Primeiro link da descrição, cupom LUTSBF, para ir até 40% de desconto. Isso só essa semana, tá? Nessa extensão aí da Black Friday. Insider, obrigado aí por apoiar a gente.
Muito obrigado.
Depois me fala o que que você acha, cara.
Com certeza.
É realmente muito boa. Computadores quânticos, cara, que loucura é essa? É uma coisa,
né? Cara, eu tô 220 nesse assunto, tá? No momento, eu tô dando aula no MBA da FGV como professor convidado dessa matéria. É um trabalho que o professor da FGV, o Rodrigo Tonieri, aliás, um abraço ao Rodrigo. Aliás, é um cara que você pode trazer aqui, viu?
Interessante.
Professor da FGV, o cara, ele trabalha com finanças quantitativas, inteligência artificial, é uma coisa assim bizarra, e agora tá aprendendo computação quântica. Cara, computação quântica mais IA, meu Deus do céu, isso aí ninguém segura, tá? Mas esse é um assunto que tá entrando de verdade. E a pergunta, o que é computação quântica? Tá? A computação é um processo físico, primeira coisa que a gente tem que saber. Um computador clássico, ele é um processo físico, ele administra informação, tá? Na matéria. Tá, então ele muda o estado da matéria, ou ele coloca uma corrente, uma voltagem, isso é zero ou um. Então a computação é um processo físico. Os nossos computadores hoje, eles utilizam a lógica booleana, aquela lógica do zero ou um. Tá? E eles são circuitos eletrônicos. Os computadores quânticos são outros negócios. Tá? É outro negócio. Eles não utilizam a álgebra booleana do zero ou um. Ele utiliza a álgebra linear, tá? A álgebra linear, ela é muito mais adequada para você tratar da física quântica, porque na física quântica, esse negócio de estar num lugar ou outro não faz muito sentido, tá? Na física quântica, ela é muito mais, eu tô decomposto em quantos por cento desse lado e quantos daquele. Então, a álgebra linear, ela trata bem disso. Tá? Então essa questão de estar num lugar ou estar no outro, esqueça. Isso não faz parte do cardápio da física quântica. O que faz parte do cardápio é quantos por cento eu estou de um lado, quantos por cento eu estou do outro, ou qual é a minha decomposição desse lado ou decomposição desse. Tipo, como, eu sou 60% zero e 40% um. E isso faz sentido na física quântica. Então...
álgebra linear, aquilo de matriz sobre
exato,
matriz.
Exato, matrizes. É isso aí. O espírito é esse. Tá? Então, na álgebra booleana, nós usamos 0, 1. Na álgebra linear, usamos matrizes. Tá? Para não ficar com pedantismo. Tá? São matrizes. É isso aí. Álgebra linear são matrizes. E aí, o que muda também é a tecnologia. Se no computador clássico nós utilizamos um computador, um circuito eletrônico, no computador quântico nós utilizamos uma máquina de interferências. Tá? Lembra que eu falei que tinha essa interferência na física quântica? Então, ela faz interferências. E qual é a vantagem que a gente tem em utilizar computadores quânticos? A vantagem é boba, tá? É resolver problemas que são insolúveis na física clássica. Que tipo de problema? Problemas das indústrias. Problemas do mundo real, que são insolúveis.
Tipo quais?
Por exemplo, ótima pergunta. Suponha que você é uma transportadora. E você tem que passar em 30 cidades, tá? Você só quer saber uma coisa. Qual é o menor caminho? Se eu fizer as cidades, eu posso conectar as cidades e tem estradas conectando todas elas. Eu quero passar, fazer um ciclo completo passando nas 30 cidades. Qual é a trajetória que eu escolho? Tá, se eu puder escolher qualquer uma. Se um computador clássico levasse, por exemplo, um microsegundo, tá, para calcular todas as trajetórias, em 17 minutos ele resolveria esse problema, o seu computador. 17 minutos ele calcula a melhor trajetória. Agora, se não fossem 30 cidades, se forem 50 cidades, sabe quanto tempo o seu computador leva para calcular? 35 anos. Porque escala de uma forma fatorial. Isso chama teoria da complexidade. Ela diz o seguinte, a teoria da complexidade estuda quanto de recurso a mais eu preciso para resolver um problema se aumentar o número de inputs. Uhum. Os números de inputs saindo de 30 e indo para 50, o tempo ele cresce tão grande. Você tem tantas outras trajetórias para você analisar que você leva 35 anos. É uma explosão fatorial, tá? No caso do caixeiro viajante. Agora suponha que você tem um computador quântico. E suponha que ele leve os mesmos 17 minutos para calcular ali aquelas 30 cidades. Para calcular para 50 cidades, ele leva 47 minutos. Então, vamos comparar a diferença. 35 anos com 47 minutos.
É absurdo.
E mais que absurdo, Lutz, isso mostra que hoje em dia todos os nossos processos industriais, decisões empresariais, são feitas à base de heurísticas. Não tem como você fazer a otimização de nada. Você pega... Como é que funciona hoje no mundo? Até em orçamento de empresa, você fixa algumas variáveis e você mexe em duas, três ali, porque não dá para você... eu faço um Excel. Amigo, se você faz o Excel, mexe com valuation, pode ter certeza, você está mexendo em quatro variáveis de um modelo que poderia ter 200, tá? 300. Não mexe. O Excel não faz isso. Tá muito mais... Nenhum outro programa faz. Eu falo do Excel porque a indústria financeira acha que dá para fazer tudo. Não dá. Não dá. Então, o que acontece? Esse método de computação resolve esses problemas. E esses problemas estão espalhados por tudo. Por criptografia, segurança, otimização, logística, fármacos. Fármacos. Como é que você faz um remédio ideal, perfeito, hoje, sem fazer experimentos? Se eu puder simular e evitar... esse momento que eu tenho que fazer o experimento, esperar a reação acontecer. Não, se eu puder simular num tempo rápido, o que vai acontecer com as reações químicas? Um computador clássico, ele não faz essa... Ele não consegue fazer essa abordagem, porque a natureza, a interação química, ela é fundamentalmente quântica. Você não consegue simular, tá, o comportamento quântico usando um computador clássico. Não faz. Então, na prática, a gente faz remédios aproximados. Tá? A minha esposa adora um remédio de dor de cabeça, que tem uma tampinha amarela. Cara, de repente esse remédio de dor de cabeça, se você pôr no computador quântico, ele vai mudar isso aqui, a formulinha, e você tem um remédio 30 vezes melhor, com 50 vezes menos de coisas nocivas nele. Então, assim, a indústria farmacêutica vai investir, até o final da década, entre 50 a 80 bilhões de dólares, tá? Elas estão saindo na frente com os investimentos na computação quântica. O que é gozado, né? A gente... Quem que vai sair na frente? As farmacêuticas, tá? Esses dias um cara perguntou pra mim no TikTok, pô, eu compro ações de que empresa? Eu falei, das farmacêuticas. Elas estão fazendo... Elas vão surfar essa onda, porque o computador quântico, ele simula a natureza. Quem mais vai utilizar? Empresas de logística, tá? Tanto para transporte terrestres até transportes marítimos. Aí você fala, o que eu consigo otimizar no transporte marítimo se as rotas estão dadas? Tudo bem que as rotas estão dadas, mas a forma que você coloca os pallets no navio,
sim,
não dá para resolver isso também hoje em dia, tá? Resolver de maneira real, tá? A melhor solução. E a matemática da computação quântica resolve isso. Ela transforma esse problema, que é um problema econômico, num problema energético, num negócio chamado Hamiltoniana. E a natureza, ela é especialista em fazer o quê? Minimizar a energia. Então, se você conseguir mapear, se você mapear um problema econômico num problema energético, você solta o algoritmo lá e ele vai procurando o menor nível de energia. Você encontrou o menor nível? Faz um mapeamento inverso e descobre o que isso significa no mundo real. E é assim que eles resolvem. Mas por que que eles estão fazendo desse jeito? Por trás de todo esse mecanismo da computação quântica, esses algoritmos são mais potentes porque eles fazem o seguinte. Como o bit pode estar... Ele está decomposto entre 0 e 1, quando você roda o algoritmo, É como se você estivesse analisando já, com um único bit, duas possibilidades ao mesmo tempo. É um paralelismo. E já está analisando junto outras oportunidades. Então, quando você bota o algoritmo para rodar, ele já está olhando um monte de coisa ao mesmo tempo. Não é só uma análise. Ele está fazendo várias, porque o bit está em 0 e 1 ao mesmo tempo. Tá? Então, ele está analisando um espectro de possibilidades. Depois que ele faz isso, sempre tem outro algoritmo de álgebra linear que o que ele faz? Ele pega a sua resposta final, faz uma transformação nela para que exista uma interferência destrutiva na resposta errada e construtiva na resposta certa. E você vai rodando esse algoritmo, por exemplo, por 1024 vezes ou 2000 vezes, que é rapidíssimo, tá? Ele vai criando essas interferências e no fim das contas você tem uma resposta que tem... A resposta do output de um computador quântico, ele tem várias respostas com baixa probabilidade e uma lá no talo. Essa é a resposta ideal. Então, são esses dois princípios, interferência, tá? E paralelismo, que você consegue encontrar as soluções ideais. Tá? Por exemplo, a indústria financeira vai investir 100 bilhões de dólares. Isso são dados, tá? Quem quiser procurar na internet, do último relatório da BCG, que foi Boston Consulting Group, que saiu em março deste ano, tá? Procura aí. Inclusive, o título do artigo é o seguinte, do relatório. É Por Trás das Estranhices Quânticas, de verdade, existe dinheiro nesse negócio. É uma brincadeira assim, sabe?
Porque se eles... O que que vai ser capaz... O que que a gente vai ser capaz de prever, né, com essa tecnologia, né, de movimentos econômicos
imprevisível. Isso é imprevisível. A gente não sabe o que vai sair daí. Porque a computação quântica, ela é uma disrupção total. Ela não é uma evolução, ela é uma revolução. É que nem assim, tem que pensar com a cabeça do cara que estava vivendo a física clássica quando surgiu a física quântica. Pô, o que a física quântica vai nos trazer? Pá, em 1920, o que ela vai nos trazer? Não sei. Pô, a gente tem iPhone hoje, a gente tem tudo, tem microfone transmitido pela internet, tem satélite, GPS. Se a gente tem GPS no bolso, cara... Na década de 90, eu vi um cara com um GPS andando num condomínio lá, eu cresci em Sorocaba, tinha um físico lá, tinha que ser um físico. O cara ficava andando com um GPS, o Rubão, cara. E ele fala, moçava, eu tô aqui, ó, na latitude aqui do Trópico de Capricórnio. Eu falo, cara, que coisa sensacional, eu nunca ia ter um GPS, né? Pô, a gente tem um GPS hoje em dia. Então, isso foi tudo coisas, não que saíram exatamente da física quântica, mas da relatividade. É impensável o impacto. Mas a indústria está se preparando. Então, logística, tá? Farmacêuticas e mercado financeiro, monstruosos investimentos. Para mercado financeiro, você tem muitas possibilidades para você calcular preços de contratos. Tem uns contratos chamados derivativos. Tá? Esses contratos são complicadíssimos de você fazer o cálculo. Tem alguns cálculos que, para situações muito, muito tranquilas, né? A gente até tem o cálculo exato bonitinho, mas é um modelo de Black-Scholes, foi inclusive prêmio Nobel da economia, que inclusive utilizaram física para resolver esse problema. E foi até a minha monografia na Unicamp, foi o modelo de Black-Scholes. Mas para outros tipos de contratos, de opções, é inviável hoje, não existe nem fórmula. E para você fazer os cálculos, os computadores quânticos estão fazendo uma verdadeira revolução nisso. Quem está enfiado nessa história é... IBM, tá? IBM Zurich, pessoal, a galera do ETH, o JP Morgan, tá? Eles se uniram para criar o que nós chamamos de incorporação quântica, que é o seguinte, tá? Eu só tenho um computador espetacular, eles já existem, tá? E dá para acessar pela nuvem, isso é importante. Se eu já tenho um computador que existe, como é que eu mapeio um problema real nesse computador? Isso é um problema de incorporação quântica. Então, a IBM, o JP Morgan, o ETH em Zurique, eles se uniram, tá, para fazer esses mapeamentos. Então, isso já existe, é uma realidade. E o mercado agora está vindo com tudo. Tá? Tem um termo nos Estados Unidos que eles chamam... É como se fosse o agilidade quântica. Tá? Hoje já existem os computadores quânticos. Tá? Eles são muito primitivos ainda, tá? Para ter alguma
revolução. Que sentido?
Eles são muito pequenos. Tá? Nesse sentido. Por exemplo, para ser um algoritmo, um computador bom, ele tem que ter 10 milhões de qubits. Nós temos o melhor hoje de 400 da IBM.
Por quê?
Porque é difícil fazer, por causa de decoerência. Tá? O qubit é um... O qubit é bit quântico, tá? Em inglês. Esse qubit...
Qubit.
Qubit, exatamente. Qubit. Para você conseguir extrair todas essas vantagens da física quântica, que quais são? Entrelaçamento, que pode ser chamado de emaranhamento, interferências, que é uma coisa que não tem na física clássica, e sobreposição. Para você conseguir essas três coisas, emaranhamento, interferência e sobreposição, e você conseguir utilizar o computador quântico em seu maior estado, tá? Você precisa ter um computador que está isolado do meio externo. Tá? A temperatura que você deixa um computador quântico hoje é de 15 milikelvins. É uma temperatura tão baixa que é a temperatura mais baixa que a gente já observou no universo.
Caramba.
Tá? Então, assim, porque tudo interfere. Se entrar um raio cósmico, e existe isso, passa o tempo todo, bate um raio cósmico no circuito, azeda tudo. Então, nós ainda temos uma dificuldade de escalar os computadores quânticos. Então, eles são pequenininhos ainda. Tem 430 qubits. Tem os maiores, tem uns de 5 mil qubits, mas é outra tecnologia para quem já tiver iniciado no assunto. Vamos falar dos computadores que são os computadores de portas lógicas, que são os que a gente... que mais se parecem com os nossos computadores. Aliás, os nossos computadores, eles são como computadores quânticos mais aquecidos. Se você pegar um computador quântico e aquecer, ele vira o nosso.
Entendi.
Tá? Rigorosamente é isso. Vira um computador que perde todo o caráter quântico e ele funciona no 0 e 1. Tá? Agora, quando você esfria ele, você ganha esses recursos. Hoje, tá? Nós não temos ainda... Os computadores estão grandes, é muito novo isso, mas já tem. Quem quiser pode acessar pela IBM Quantum Computing, tá? Importante, eu não estou ganhando nada deles para falar isso, tá? É totalmente a nível das pessoas se aculturarem, porque você consegue acessar pela nuvem, cara. Você acessa um computador quântico pela nuvem. Isso é do mesmo valor que uma pessoa nos anos 90 ter acesso a um PC com MS-DOS no Brasil. Tá? O cara saiu na frente, o cara que pôs a mão num DOS, ele saiu na frente em 90 e 92. Não tinha essas coisas no país antes. Então, a pessoa que tiver contato com a computação quântica, ela vai sair na frente. E hoje, embora nós não tenhamos uma tecnologia ainda formidável para extrair todo o potencial que os computadores quânticos já oferecem, nós já estamos trabalhando na agilidade quântica, que é preparar as pessoas, as empresas, para entrarem nesse novo mundo, porque quem não entrar vai desaparecer. É como se fosse no início dos anos 2000 uma empresa que não... Ah, eu não vou fazer um site da minha empresa. Não vou entrar na internet.
E várias ferraram por causa disso, né?
Blockbuster, uhum. Por exemplo. Hoje eu estava vendo um gráfico no Instagram da Blockbuster. Acho que ela chegou a ter 6 mil franquias nos Estados Unidos, cara.
Absurdo.
E depois despencou. Assim, foi os anos 90 inteiro, pauleira. 2005, 6 mil franquias. Depois... Blá, 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 blá. Então, assim, cara, quando a tecnologia chega, ela destrói empresas que não estão estruturadas.
Não tem... Tá? Quando a gente tiver o poder, assim, de mais avançado de computação quântica, isso não vai gerar alguns problemas, assim, tipo, já na área da criptografia?
Já geraram. Já é realidade. As pessoas não estão sabendo disso. O cara acha, ah, eu não tenho computador quântico, eu tô tranquilo. Tá tranquilo nada, seu e-mail já foi invadido e você não tá sabendo, cara. A gente só não sabe quando foi. Isso já acontece.
Calma, se eu alugar o computador lá na nuvem, eu posso fazer um brute force numa senha?
Não, você não vai fazer isso. Como é que funciona na prática? Os caras pegam, tá? Nações fazem isso, tá? Eles invadem um servidor com caras especialistas, invadem o servidor, por exemplo, de uma empresa muito grande e rouba todos os e-mails. Tá tudo criptografado, beleza? Tá tudo criptografado. Então, não vão conseguir ler nada, né? Não vão conseguir ler nada até 2030. Porque em 2030 já é consenso pelo NIST e pelo governo da Alemanha que nós vamos ter qubits suficiente para quebrar o protocolo RSA de 2048. Que é o nosso protocolo mais seguro hoje. Então, assim, embora hoje nós não temos computadores que quebram essa tecnologia, a gente já nem sabe se isso foi roubado já. Já pode ter sido, inclusive, a IBM descreve no site dela. Qualquer tecnologia, qualquer criptografia anterior a 2022, qualquer dado que não esteja criptografado com os novos padrões de criptografia, devem ser considerados perdidos. Está no site da IBM isso. Coloca a IBM Quantum Cryptography ou Quantum Safe Cryptography. Tá no site dele. Por quê? Porque ninguém sabe se foi roubado. Se já foi, acabou. Então, do que eu tô falando? Tô falando dos meus e-mails, dos seus e-mails. Não sei se alguém invadiu. E se já roubou? Só tá esperando o momento certo para quebrar esses dados. E por que o cara quer quebrar esse dado? Para mostrar poder. Tá? Isso é uma guerra de Estado agora. Uma nação que consegue quebrar a criptografia de uma outra nação, isso é um poder de tecnologia gigantesco. Olha só, ó, imagina, os caras chegam e falam: ô, Canadá, sabe os e-mails do seu cidadão? Tá, do seu cidadão? Tá aqui, ó. Tá tudo aberto.
É tipo a bomba atômica.
É tipo uma bomba atômica, só que é com e-mail agora, com sigilo. Então, assim, cara, é uma coisa muito séria. Tá? Então, o que as empresas estão fazendo hoje? Elas estão se preparando para isso, migrando para uma criptografia pós-quântica, que a gente chama, tá? Usando novos padrões de criptografia que são, de fato, padrões até o momento seguros, tá? Para os ataques quânticos, mas esses padrões que são curvas elípticas e RSA, nós já temos um algoritmo para quebrar, só falta o computador. E o algoritmo foi descoberto em 94 e tem super interessante disso na época. Impressionante, cara. Foi Peter Shor que quebrou esse algoritmo, usando o pensamento quântico. Então ele bolou um algoritmo, falou, nem existia computador quântico, né? Falou, se existir um dia, esse algoritmo quebra. Ok, nós temos agora o computador, isso vai acontecer. O pessoal da Global Risk Institute, eles têm um cara que é um expert no mundo, Michele Mosca, tá? Os vários livros, bíblias da computação quântica, são assinados por esse cara. Ele fez uma previsão que até 2026, ou seja, daqui 2 anos praticamente, existe uma chance em 7 de já quebrarem o RSA. Ou seja, existe uma chance em 7 dos seus maiores segredos, seja quais forem os seus segredos, estarem já abertos em algum lugar daqui 2 anos. Tá, algum site que eu digito lá o seu sobrenome, eu acho seus e-mails e vejo tudo aberto, porque alguém fez o favor de quebrar tudo e mostrar que tem poder computacional para isso. Então, essa é a parte ruim. Tá? Mas tem salvação. Tá? Tem os novos programas de criptografia e existe a criptografia quântica, que essa é um espetáculo, é o suprassumo da tecnologia.
A história da segurança na computação foi sempre assim, né? Pessoas que têm a tecnologia e o conhecimento para quebrar e o outro lado com tecnologia e conhecimento para não deixarem quebrar.
É um jogo de gato e rato, mas Sim. No fim das contas, o resultado é sempre positivo, tá? Tem alguns arranhões pelo caminho, mas o resultado é positivo. Se não fosse esses sistemas de criptografia, nós não teríamos WhatsApp hoje em dia, entendeu? Poderia todo mundo... Sabe? Olha que coisa legal. Quando o WhatsApp surgiu, eu achei fascinante isso, mandar vídeo. Quem é da época que usou o SMS... Cara, aquilo era terrível. Aí vem o WhatsApp, você não tem limite, você pode mandar quantas mensagens você quiser, não paga 27 centavos por mensagem. Então, assim, tudo isso foi por conta da criptografia. Outras coisas, cara, por exemplo, minha esposa está gestante. Se ela quer fazer um exame, ela nem precisa ir no hospital para pegar o resultado, ela pega do computador. Você pega os resultados da sua casa, cara. Então, isso é a criptografia, são maravilhas a criptografia. Tá, o próprio Uber que você pega, tá tudo criptografado lá. Então, é positivo. Pelo meio do caminho, vão ter alguns problemas. Tá? Mas os maiores problemas são também problemas militares. Tá? Porque imagina se você já roubou as informações de um pentágono da vida. Tá? Ah, não consegui quebrar ainda, mas eu já tenho 10 anos de e-mails trocados lá dentro, porque eu sou da inteligência da Rússia e eu consegui já pegar essa informação que para ele estava criptografada. Olha, o sistema RSA 2048, num computador clássico, a última estrela do universo queima o último grão de hidrogênio, o último átomo de hidrogênio e não quebra esse sistema. Mas o computador quântico quebra, cara. Entendeu? Então, vai mudar muito, tá? Principalmente a parte de... Essas que eu falei, né? Farmácia, logística, investimentos, mas também a parte militar. Tá? Então, a parte militar, segredos, cara. Criptografia sempre... A criptografia surgiu disso, né? Então, isso... O mundo está investindo, tá? E olha só, a China está investindo 10 bilhões de dólares nisso. O resto do mundo está investindo mais 10. Ou seja, a China está investindo em orçamentos declarados para o Estado, tá? Metade do orçamento global. Ou seja...
Sozinha
a China investe metade do orçamento global em criptografia, em computação quântica. Ou seja, o mundo é e será da China. Então eu já deixo aqui uma dica. Você que está vendo esse podcast, o mundo vai ser da China. Então faça o seguinte, aprenda física quântica em mandarim, cara, para você sair na frente. Porque, meu, essa é a sua chance. Você já aprende duas coisas ao mesmo tempo. Física quântica e mandarim, porque o mundo vai ser deles, cara.
É muito doido como meio que o mundo sempre foi deles, né?
Sempre foi. Se você os olhar, estoura, né, cara? Mas é... Vamos ter saído.
Só durante um tempo não foi, né?
É, na verdade, não foi pra gente aqui no Ocidente, né?
Eles... Verdade.
Os caras sempre foram gigantescos, mas... É... Cara, é impressionante o esforço que eles estão fazendo lá. O Brasil nem aparece no mapa. Mas tem iniciativas muito bacanas. No CBPF eles fazem iniciativas muito legais, em parceria com a Unicamp. Então, assim, a FATEC em São Paulo já tem um computador quântico, que, aliás, eu quero visitar. FATEC, me chama aí para eu visitar o seu computadorzinho quântico, bonitinho. E eu acho que é um computador de ressonância, não sei. Só que eu quero conhecer, cara. Ela já tem, os caras já estão tendo contato. É legal pra caramba isso, cara.
Você é otimista, cara, com o futuro? Ou algo te preocupa nisso tudo?
Não, cara, se você olhar na história, o futuro sempre foi positivo. E eu acho... Olha, eu vou falar aqui. A computação quântica é a tecnologia que vai moldar o nosso século. E nós vamos pôr a mão nisso, cara. Você tem noção? Eu sou otimista nesse assunto. Tanto para melhorar a nossa vida, tá? Mas para a ciência de base também. Se não surgir a física, a computação quântica, nós não temos mais nada para fazer.
Travado.
A gente está travado. Na física, precisão, tá? A gente consegue medir precisão e energia, existe uma troca, né? Você consegue falar ou um ou outro. Existe uma relação chamada comprimento Compton. Pois, a gente tem um acelerador de partícula lá, o CERN, que tem 27 km de extensão. Para a gente aprofundar em assuntos mais avançados da física, a gente precisaria construir um acelerador de partícula do tamanho do sistema solar, para ser bonzinho, tá? Para ser bonzinho. Se a gente quisesse entrar em coisas mais como a gravitação quântica, eu já vi estimativas de sei lá, o negócio do tamanho da galáxia. Não, não tem como, é impossível. Essa tecnologia, é difícil ela dar um passo além. Agora, os computadores quânticos podem ser a única forma que a gente tem de analisar, por exemplo, a gravitação quântica, que é o grande sonho dos físicos. Conectar relatividade com mecânica quântica pelos computadores quânticos. Isso porque é pesquisa de fronteira isso. É, tem pesquisas que um grande físico chamado Sean Carroll está fazendo, ele é um cara bem respeitado, ele tem uma proposta, por exemplo, de reconstruir a teoria da relatividade de Einstein usando amplitudes de probabilidade. Tá? Aquelas amplitudes da física quântica. Ele tem papers disso. Existe uma linha de pesquisa nisso. Então, você constrói toda a relatividade de Einstein utilizando essas amplitudes e probabilidades. E qual é o lugar que a gente tem um controle dessas amplitudes e probabilidades? Nos computadores quânticos. Tá? Então, pode ser a nossa única forma de analisar a gravitação quântica. Pode ser utilizado, se isso for verdade, se de fato essa correspondência, é o que na matemática nós chamamos de isomorfismo, existir mesmo, cara, é a nossa chance de construir a teoria da gravitação quântica. Tá? Inclusive, eu estou fazendo um trabalho com o professor César Lenzi do ITA, um abraço para ele, que é um cara fenomenal, que nós, se tudo der certo, ano que vem estarei estudando com ele lá, mas nós encontramos, tá, um difeomorfismo para conectar a relatividade de Einstein, a relatividade restrita, com os computadores quânticos. Então, nós vamos começar a estudar isso agora. Se a gente fez isso, fizemos uma primeira reunião no ITA, foi em setembro, com três professores, inclusive o César Lins estava lá, que aliás é um cara espetacular, eu vou contar por quê. E a gente encontrou uma forma de começar a analisar a relatividade com computadores quânticos, tá? Provavelmente vai dar um paper isso, tá?
Legal.
Mas eu tenho que estar com os caras bons para fazer isso, tá? São os caras que sabem fazer isso. Então, isso é a realidade do professor César Lenz. Então, é um trabalho que eu tô fazendo com ele nesse exato momento e tá nesse olho desse furacão, cara, de tentar conectar a física quântica com a gravidade, tá? Então, eu tô um passo bem primitivo ainda, eu tô conectando a relatividade restrita, tá? Então, nós já conectamos. Nós só vamos ver agora quais são os desdobramentos de analisar a teoria da relatividade à luz da computação quântica e depois dar um passo além, tá? Tentar descobrir como a gente coloca a teoria da relatividade geral, que é onde analisa buracos negros, todas essas coisas, na computação quântica. Porque se a gente quer fazer gravitação quântica, tem que usar computadores quânticos, cara. Não tem outra forma de se fazer isso.
ou você vai entrar dentro de um centro de um buraco negro. Mas a notícia triste é que você não vai conseguir sair para contar para ninguém. Então, assim, você tem que buscar uma forma de fazer isso. E a computação quântica é um desses caminhos.
Então, a gente, sem a computação quântica, a gente meio que chegou no nosso ápice, vai, digamos assim, entre aspas.
Parece que nós estamos travando, cara. Eu acho que, assim, se eu tirar a computação quântica, o que eu acho que nós temos, tá? Nós ainda temos uma física de sistemas complexos, que é a física que estuda o comportamento de multidões, o comportamento do mercado financeiro, o comportamento de bolhas. Isso é uma coisa que ainda tem como queimar esse combustível, tá? Agora, coisa nova, disruptiva, Lutz, não vai... Não, é difícil imaginar que vai sair disso daí. Nós já temos há 100 anos com essa tecnologia. Nós já temos aceleradores de partículas há 100 anos, tá? Então, assim, dá para ir mais além? A física, o lindo da física, é que a gente consegue saber onde nós estamos no mapa, tá? Se você constrói um mapa assim, ó, comprimento zero, tá? O comprimento zero, o menor comprimento que existe. E o comprimento do universo observável, acho que 10 elevado a 26 metros, talvez seja. Então, a gente consegue saber quais são as regiões de conhecimento que nós temos. Tá? Então, por exemplo, 10 elevado a 26, que é, acho que é o universo observável, o volume de Hubble, não me lembro. Acho que o universo observável é 10 elevado a 100 metros, tá? Mas que seja. A gente tem toda a astronomia ali, a cosmologia, depois tem a astronomia, depois tem a mecânica newtoniana, depois tem a geofísica quando entra nas escalas do planeta Terra, depois a gente tem a física quântica, depois você chega lá em 10 elevado a menos 15 metros, você tem, cara, as coisas menorzinhas, os quarks, e do 10 a menos 15 é o 27, que é o limite, que, cara, são mais quase 15 ordens de grandeza, a gente não tem nada lá dentro, a gente não sabe nada o que tem. Pô, nesse espaço que nós não sabemos nada da física, cabe a astronomia, cabe a geologia, cabe a geofísica, cabe a física newtoniana, cabe tudo lá dentro. Nesse espaço que a gente não sabe nada, entendeu? Só que para atingir esse espaço, a gente precisa ter precisão. E essa precisão a gente não vai conseguir com os nossos instrumentos hoje em dia, porque tem que ter uma energia que é impossível, tá? Então, a nossa chance... Pode falar.
Mesmo com uma ferramenta de precisão melhor que a gente vai desenvolver com os computadores quânticos, a energia ainda não vai ser um problema ou não?
A energia é um problema, né? Hoje. Hoje ela ainda é um problema, mas a energia para fazer o computador quântico funcionar é um problema. Mas deixa eu só te falar. Essa energia não é nada perto da energia para você compactar a matéria e chegar no limite do limite da gravitação quântica, tá? Essa energia para você chegar no limite da gravitação quântica é insana. A energia de um computador quântico, a energia que ele gasta hoje, é muito alta ainda, tá? Mas isso eu acho que vai ser resolvido por uma próxima tecnologia. Por exemplo, os nossos computadores clássicos, eles são filhos do computador ENIAC, tá, que surgiu na Filadélfia, que tinha uma usina elétrica própria para ele. Tá, tinha até uma brincadeira que quando você ligava o computador ENIAC, as luzes da Filadélfia davam uma baixadinha assim. É um exagero. Mas, cara, eram válvulas desse tamanho. Isso era o bit, uma válvula desse tamanho. Se você ficasse ali na frente, você se queimava. Tá?
Caramba.
Então, assim, era impossível escalar esse computador. Mas aí surgiu os semicondutores. Tá? E aí tudo virou microscópico. Tá? A computação quântica vai acontecer a mesma coisa. Hoje nós estamos construindo computadores quânticos com uma tecnologia... Tem várias, tá? Tem vários tipos. Eu vou falar do da IBM porque é o que está acessível para a gente pôr a mão sem ter que pôr cartão de crédito. Tá? Isso é importante. Esses computadores são feitos com uma tecnologia chamada... como é que chama? É um transmons. O transmon é como se fosse um átomo com um mol de prótons lá dentro. Tá? Ele tem um mol de prótons. Ele é um circuito supercondutor, tá? Essa tecnologia, eu acho que não vai ser ela que vai vingar, tá? Porque na história da computação, nunca é a primeira tecnologia. Sempre alguém descobre um negócio novo, não tem por que ela. E ela gasta uma energia absurda esse negócio. Você manter um negócio a 15 miliKelvins do zero absoluto é uma energia absurda. Então, assim, de fato, esses computadores, eu não acredito que nós vamos... É fazer esses computadores escalar. Nós vamos descobrir alguma coisa e essa nova coisa vai ser o qubit que nós estamos precisando. Mas tem vários tipos de computadores quânticos. Mas sim, energia é um problema, sim.
E a falta dela, falta de energia é igual falta de precisão. Tá? E se faltou um dos dois, você não avança na física. Então, por isso que eu acho que a computação quântica ela é uma alternativa. Tá? Porque se você pensar hoje, o que se faz muito? Tá? O cara quer partir da gravitação, que é a mecânica da relatividade geral, e chegar na física quântica. É uma análise que nós chamamos top-down. Tá? Uhum. Nessa análise top-down, qualquer experimento envolve energias que são impossíveis. Tá? Agora, essas novas análises que eu estou falando são bottom-up. Elas querem sair da mecânica quântica e chegar na relatividade. E aí, a forma que a gente pode fazer isso são com os computadores quânticos. Tá? E é uma coisa que eu pretendo dar uma pequena contribuição. Colocar a relatividade do Einstein já num computador quântico eu já acho um negócio sensacional. A gente não sabe o que vai acontecer daí. Nós vamos descobrir ano que vem. Tá? Mas assim, pode surgir coisas incríveis, cara. Mas já conseguimos colocar, já sabemos matematicamente como fazer, já fizemos experimentos, já fizemos tomografias quânticas, tá? Utilizando os computadores da IBM, computadores de 7 qubits. Você consegue pôr relatividade com mecânica quântica. Isso é incrível, que momento que nós estamos vivendo, cara. Você acessa pela nuvem isso, não paga um real. É incrível, né, para um físico isso. Quando eu me formei em física, eu achei que eu nunca, na minha vida, ia ter condição de fazer um entrelaçamento de duas partículas. Já ouviu falar desse negócio?
Não.
Emaranhamento, entrelaçamento?
Não, já ouvi falar.
Então, eu achei que eu nunca ia pôr a mão nisso. Outro dia eu tava jantando, antes da janta, minha mulher tava jantando, eu falei, amor, vem cá, olha só esse circuito aqui, ó. Isso aqui é um emaranhamento, ó, vou rodar pra você, tá vendo? Ó, emaranhou. Cara, você faz a sua casa o emaranhamento. Isso é um sonho. Isso só passou 20 anos, cara. Entendeu? Então assim, do momento que eu ouvi isso pela primeira vez na física, a pôr a mão não deu 20 anos. E eu já tô pondo a mão, eu tô fazendo na minha casa isso. Porque você acessa, como é que você faz? Você faz o circuito, tá, no computador, você dá play. Quando você dá um executar, ele manda esse circuito lá pra uma lista de ordens e você escolhe um computador que tá em algum lugar do mundo, tá? Ela tem alguns computadores e tal, fica em alguns lugares. Esse experimento que eu fiz pro ITA, eu fiz num computador chamado Nairobi. Ele tem só 7 qubits, cara. E não precisa mais para fazer o que eu fiz ali. Cara, eu fiz na minha casa 5 mil experimentos para encontrar um ponto.
Caramba.
E, cara, eu só apertei botões na minha casa. E aí esse resultado é bonito. Os professores gostaram. Falaram, Luiz, você tem que vir aqui estudar com a gente. Eles me convidaram. Vamos ver, agora eu tô fazendo o processo, tal, tem tudo, tem que passar, dá tudo certinho, mas, cara, isso são as maravilhas do mundo moderno, o físico poder fazer um experimento a quilômetros de distância, encontrar algo que tem valor e pode ser o início de algo importante, tá? Fazendo computação, usando a computação quântica.
Cara, isso é muito louco.
Eu fico impressionado. O professor César, ele é um cara que é importante na divulgação científica. Tá? Por isso que eu falo que nós estamos num momento incrível. O que está acontecendo? Ele é professor lá no ITA e ele começou a fazer esse trabalho. Ele está conectando todos os grandes físicos do Instagram e do TikTok. Tá? Ele está trazendo os caras para trabalhar com ele. Então, o que está acontecendo? Ele está criando, junto com o CT do ITA, o DC do ITA, desculpa. Aliás, são dois caras legais para seguir no Instagram. Tá? O DC e o César Lenzi. Eles estão trazendo esses físicos do Instagram para próximo e estão compartilhando as melhores práticas do ITA com essa galera, a cultura. Cara,
legal.
O que eu posso te dizer é que em 5 anos esse país aqui vai ter uma das melhores divulgações científicas do mundo, cara. Quando você pega os caras que têm perfis grandes, tá? E eu sou um deles ali na plataforma, tem 133 no Instagram e 286 no TikTok. Eu sei que não é muito comparado aos caras que fazem NPC, mas para falar de temas áridos como física, já é bastante, cara. Agora, quando você junta, pega todos esses 10 caras desses, já tá falando com mais de 1 milhão de pessoas, tá? Esses produtores de conteúdo estão absorvendo as melhores práticas e as melhores tradições do ITA. O que vai acontecer com essa divulgação daqui 5 anos? Cara, nós vamos ser um dos melhores do mundo em qualidade. Eu não tenho dúvida disso. Então, essa revolução está toda amarrada, né, cara? Computação quântica, a internet, a divulgação. Cara, belíssimo momento. É um belíssimo momento, eu diria. Eu tô fazendo parte desse furacão aí,
cara. Cara, que maneiro, cara. Quanto tempo você acha que leva para a gente sentir, para a população em geral, sentir o impacto dessa tecnologia?
Eu acho que para a população, o cara, vai demorar um pouco. Eu acho que vai ser.
Mais de 50 anos?
Não, não. Eu chutaria que a população vai começar a sentir isso em 10 anos. Por que eu tô falando esse
Rápido.
número? É rápido para pensar, né? É, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso baseado em alguns materiais, alguns artigos e alguns relatórios de mercado. Tá, o próprio BCG, um relatório importante, ou do Citibank. O Citibank fez um relatório incrível, tá? Também sobre computação quântica, saiu recentemente. Eu acho que até 2030, tá? Isso já começa a impactar a nossa vida. Não sei o que que vai ser, tá? Mas os caras vão encontrar alguma coisa muito rápido para mudar. Mas as coisas podem ir por caminhos impensáveis, tá? Por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui foi a ciência dos materiais. Nós temos aqui, por exemplo, a Tech T-Shirt, que ela faz ela oferece uma camiseta diferente, mais agradável. Ela tem um material diferente. Como é que vai ser as camisetas daqui 10 anos, quando a gente puder simular esses materiais na computação quântica? Como é que vai ser o que já existe? Tá? Ligas metálicas, semicondutores, metais, estruturas mais leves, estruturas de carbono. Cara, hoje é quase que na tentativa e erro descobrir uma coisa nova nas ciências de
Total.
materiais. Tá? Quando a gente vai para a computação quântica, nós vamos poder falar: olha, testa aí, nessa direção, com esses elementos, qual é a estrutura mais leve, qual é a estrutura que conduz o calor mais rápido. Por exemplo, a Fórmula 1 já está desde, acho que 2018, eles já estão de olho nisso, né? Acho que não tem mais a Williams, mas a Williams não tem mais, né? A Williams.
Não sei, cara.
Eu acho que não tem, mas a Williams, ela em 2018 foi capa de uma revista lá, que é de um site. Que ela estava utilizando, já estava em contato com a galera da computação quântica, porque eles vão utilizar essa tecnologia nos carros daqui a pouco. Então a indústria vai utilizar. Hoje eu sei que a Fiat já faz pesquisas em computação quântica, todas as grandes montadoras já estão enfiadas. Tá? Porque um carro hoje. Por exemplo, a Mitsubishi está fazendo um trabalho muito importante em baterias, tá? Com computadores quânticos. Então desenvolver novos materiais para ter novas baterias, cara. Isso vai ser incrível para agora para os carros eletrônicos, os carros elétricos.
Cara, isso é. A gente vai conseguir mapear melhor as coisas, tipo. Os mecanismos químicos, biológicos do ser humano. A gente vai conseguir mapear isso melhor?
Vamos.
Ou a gente vai precisar primeiro dar os dados para aquilo?
Não, cara, a parte de captura de dados é importante. Isso vai acontecer, já está acontecendo com IoT, esse tipo de coisa. Então, dados é uma grande limitação. Você falou uma coisa importante. Para a gente fazer as coisas magníficas, nós precisamos de dados. E dados nós estamos tendo agora, tá? Nesse exato momento, nós estamos transmitindo dados dos nossos relógios, dos nossos celulares, GPS, onde nós estamos andando, quantos passos nós demos. A gente pode nem tá sabendo, tá? Mas nós já estamos compartilhando esses dados. A indústria, uma indústria que vai crescer muito, e eles chamam de ciências da vida, tá? Então, se você, no relatório do BCG, é interessante, eles mostram esse ciências da vida, o quanto está crescendo, tá? O número de experimentos que eles fizeram, na verdade, prova, não não é prova social que eles chamam. Eles chamam de. Eu esqueci o nome, eu esqueci a palavra. Quando você quer provar prova de conceito. Tá? Então, se você olha de 2018 a 2022, a prova de conceito nessa área de ciências da vida está crescendo exponencialmente. Tá? Então, assim, era uma prova em 2018, 2019, 8 provas, depois foi para 30 provas, 40 provas, 250. Então, assim, se você olhar o gráfico, está crescendo exponencialmente. Ciências da vida, que envolve tanto parte de enfermagem, quanto parte de planos de saúde, seguros de saúde e farmácias. Então, assim, é a grande revolução que está batendo na nossa porta. Pergunta: todo mundo precisa aprender física quântica para fazer isso? Não, tá? Não é assim. Eu acho que a gente precisa é ter contato com essa tecnologia, principalmente os mais novos, tá? Quando você vai acender uma lâmpada, você não precisa saber as equações de Maxwell para você acender a lâmpada. Você tem que saber onde acende. Então, que botão que eu aperto e o que vai acontecer? A computação quântica vai chegar nesse momento, tá? Mas se o cara quiser aprender, ter o contato inicial, Eu faço algumas lives, tá? No meu canal no YouTube, quando físico, tá? Posso falar, né?
Óbvio.
Nesse canal, tem uma live que eu fiz essa semana passada. E acho que a live é como começar na computação quântica. Tudo que eu mostro é gratuito. Todos os cursos são gratuitos, tá? Todos os acessos são gratuitos, não precisa de nada. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter esse contato,
Pô,
Lutz.
legal demais,
Esse primeiro,
cara.
porque, cara, isso vai ser o que vai moldar a nossa vida. É que nem. Eu lembro quando eu fazia aula de computação na minha escola, era uma novidade, existia aula de computação nos anos 90, tá? Cara, a gente punha a mão no computador. A gente brincava no paintbrush, a gente jogava um joguinho, mas a gente tava pondo a mão, cara. Isso é aculturamento, tá? E se eu não tivesse colocado a mão no computador naquela época, cara, eu estaria frito hoje. Imagina, eu nunca pus a mão no computador, você só trabalha com computador. Então, o computador quântico é isso. Hoje as pessoas falam, ah, é impossível ter um computador quântico em casa. Bobeira! Ninguém precisa de um computador quântico em casa. Você acessa pela nuvem, tá? Mas você tem que ter esse primeiro contato, cara. Esse contato é revelador. E tem um trabalho lindo, tá, que essas empresas estão fazendo, as fornecedoras, no caso, eu sempre falo da IBM porque ela não pede cartão de crédito, tá? Então, você vai não precisar de cartão de crédito, você vai acessar, você vai ter acesso, você vai ter materiais, você vai ter tutoriais.
Legal
Tá?
demais.
Tudo isso é fantástico, cara. É um novo mundo. Bem-vindo
Cara,
ao
sensacional.
novo
Eu vou
século.
ver essa live lá depois e ver o que eu consigo extrair disso.
É
Brincar um
muito bom.
pouco.
Mas como eu falei, né, cara, a gente conseguir conectar, a gente conseguir abrir ciência nova com esse tópico da computação quântica. É o que a gente precisa, cara. Ou a gente precisa de um novo Jesus Cristo para dar um insight em alguém aqui, para a gente evoluir como cientificamente. Precisa de, já faz um século que a gente não dá um passo grande. Nosso último passo faz 100 anos, cara. Foi na década de 20 do século passado. Não teve nenhuma grande outra revolução, pelo menos na física.
Verdade,
A
cara.
gente precisa disso, cara. Esses dias eu vi um corte. Daquela psico... Eu gosto dela, Ana Beatriz Barros. Ela tá falando: cadê os novos cientistas? Cadê os novos Nikola Tesla? Não vai ter enquanto não surgir novas tecnologias. Coisas novas, cara. Novo mundo. A gente precisa disso. E o computador quântico é isso. E pode conectar esse grande sonho, santo graal da física, que é a computação, que é a relatividade e a física quântica.
Cara, sensacional,
É
cara.
incrível, cara.
Incrível. Luiz, muito obrigado, cara. Adorei.
Eu adorei também. Se você precisar de mais conversas,
Por
pode me
favor, não,
chamar.
já fica
Porque,
aí o
ó,
convite.
nem falei das coisas que eu trouxe aqui. Vamos falar de uma outra vez, então.
Não, então, cara, já fica o convite, então. Você vai vir aqui de novo daqui a alguns meses e a gente vai trocar mais ideia aí sobre um
Perfeito.
monte de coisa.
Muito bom, Lutz. Eu
Cara,
agradeço muito.
como que a galera pode fazer para te acompanhar? Você disse que tem um canal no YouTube Econofísico, o Instagram é assim também, né?
Então, tudo é econofísico,
Ótimo.
tá? Então, me procura econofísico no Instagram ou no TikTok, tá? Eu uso mais o Instagram porque os stories ali, eu não sei,
Sim, é.
para mim funciona um pouquinho melhor. No YouTube, eu faço algumas lives, tá? Tento fazer todo diária, mas não dá, tá? E tudo que eu faço, tudo que eu mostro é gratuito, não tem nenhuma cura no final, não tem nenhum um curso que eu vou vender escondido, não. Tudo que tá lá.
Não, então você não vende
Acelo.
cursos.
Não, não estou vendendo curso. Por enquanto, não. Eu quero aculturar essas pessoas. O momento
Legal
agora é
demais.
de aculturar as pessoas para essa nova revolução.
Legal demais. Cara,
É
obrigado
isso
mais
aí.
uma vez. Obrigado, pessoal, por acompanhar a gente aqui. Todos os links do Luiz estão aí na descrição. Então vão
Muito
lá,
obrigado.
acompanhe ele. Papo muito legal, conteúdo muito legal. E é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo. Até a próxima e tchau.
Obrigado.